Salão Verde vai mostrar como estão as ações do poder público e dos setores econômicos para impedir novas tragédias e crimes socioambientais como os de Mariana e Brumadinho. Eu sou José Carlos Oliveira e detalho o relatório de segurança de barragens de 2026.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Em 2010, a Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram a Lei da Política Nacional de Segurança de Barragens como marco da proteção à vida, segurança hídrica e preservação ambiental.
É uma lei focada na prevenção, não apenas por causa dos potenciais impactos que a falha de uma barragem poderiam causar, mas pela essencialidade de mantermos as nossas barragens prestando serviço à sociedade, como a proteção a inundações, a disponibilidade de água para abastecimento humano, animal, produção de alimentos, a geração de energia, a navegação e a contenção de poluentes para redução de impactos ambientais.
Essa é Cristiane Batiston, diretora da ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, responsável por lei pela elaboração de um relatório anual sobre a segurança de barragens. O documento mais recente tem 139 páginas, foi divulgado em julho e traz os dados consolidados de 2025.
Evoluímos no cadastramento de barragens, na implementação do controle pelo poder público e no fortalecimento dos órgãos fiscalizadores. Em 2025, registramos uma redução de 25% nos acidentes e 49% nos incidentes com barragens. Não houve nenhuma vítima fatal em 2025.
O relatório é, ao mesmo tempo, um instrumento de transparência da Política Nacional de Segurança de Barragens e um raio-x da área a partir dos dados de 33 órgãos fiscalizadores, como a própria ANA e as Agências Nacionais de Energia Elétrica e de Mineração, além dos órgãos ambientais dos estados. Todos eles alimentam o SNISB, Sistema Nacional de Informações de Segurança de Barragens. Então, vamos logo aos detalhes desse relatório.
Salão Verde.
O Brasil tem cerca de 30 mil barragens cadastradas, das quais 77% são aquelas de uso múltiplo, que servem ao mesmo tempo para irrigação, abastecimento humano, matar a sede de animais e regularização de vazão. Há ainda 1.558 barragens, equivalentes a 5% do total, destinadas à geração hidrelétrica, 913 para contenção de rejeito e sedimento de mineração e 49 para contenção de resíduos industriais. No total, as barragens acumulam um volume de 695 milhões de metros cúbicos de água, resíduos e rejeitos. Porém, nem todas essas 30 mil barragens estão enquadradas na legislação. Quem conta é Aline Costa, engenheira civil da ANA, que também explica os critérios de enquadramento.
48% das barragens do cadastro, ou seja, 14.355, são barragens não verificadas quanto ao enquadramento. E o motivo é a falta de informação. Então, quais são os principais critérios de enquadramento? O principal é o dano potencial associado, ou seja, é feita uma simulação, né, de rompimento hipotética, avaliada ali qual a área que pode ser atingida e a partir daí é mapeado aquelas infraestruturas que podem ser atingidas e calculado o DPA. Então, quando a gente identifica se o DPA é alto ou médio, essa barragem ela é enquadrada na política e tem que seguir esses preceitos. Além disso, barragens com capacidade maior que 3 milhões de metros cúbicos, barragens que a altura do maciço é maior que 15 metros ou que contém resíduos perigosos, também são enquadradas na política independente do DPA.
A Aline Costa foi a responsável pela consolidação dos dados desse relatório da ANA. Segundo ela, a análise do DPA, dano potencial associado, é complexa e depende de informações, imagens de satélite e outros itens que muitas barragens de uso múltiplo ainda não estão em condições de fornecer. Ela admitiu que esse é um dos desafios a serem superados nos próximos relatórios anuais.
Então é a hora que a gente está cego ali na gestão de risco, né? Principalmente relacionado ao setor de usos múltiplos, essa dificuldade de classificação quanto ao DPA, verificação e acompanhamento pelos órgãos fiscalizadores.
Feita essa ressalva importante, a Aline Costa mostra pra gente o perfil das 6.609 barragens enquadradas na Política Nacional de Segurança de Barragens.
Irrigação continua sendo a que mais tem barragens enquadradas no SNISB, seguida por abastecimento humano, e aí aparece com um percentual mais relevante aqui também as hidrelétricas e as barragens de mineração. E os empreendedores que têm maior quantidade de barragens enquadradas são sobretudo empreendedores públicos, exceto pela Vale, com 98 barragens, O Denox possui 230 barragens.
O DENOX, citado pela Aline, é o Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Ao todo, 404 barragens mereceram mais atenção após a análise do DPA, que é o dano potencial associado, e do CRI, ou seja, a categoria de risco, a classificação da barragem quanto aos aspectos que possam provocar acidente ou desastre.
Dessas 404, 213 estão dentro desse critério que foi estabelecido para a gente poder fazer um acompanhamento mais próximo, a questão da evidência de dano e da questão da identificação de anomalia grave. Então, dessas 213, né, 66% dessas barragens, o fiscalizador informou que essa situação já estava estabelecida de anos anteriores. Nessas barragens, 16% e 34 barragens, o fiscalizador possui o registro de acidente ou incidente, e em 13%, 28 barragens foi identificada incapacidade técnica ou financeira do empreendedor. 26% dessas barragens indicadas são barragens de mineração, são 55 barragens de mineração como prioritárias, 51 são barragens de abastecimento, 24%, e irrigação são 29 barragens, 14%. 30% dessas barragens são empreendedores públicos e 20% são empreendedores privados.
Ao longo de 2025, ocorreram 18 acidentes em que a estrutura da barragem ou parte dela colapsou e 23 incidentes, sem abalos na estrutura, mas com risco de rompimento. A Aline Costa, da ANA, detalha esses números.
Convido todos a lerem um relatório que tem desde a análise por acidente, a análise por incidente individualmente, as questões dos aspectos de gestão da emergência, mas de uma maneira geral, não houve registro de fatalidade no ano de 2025. 66% dos casos houve o registro de chuvas intensas ou cheias associadas. Nesse ano, o principal mecanismo de falha foram galgamentos e erosão da interface maciço-estrutura e erosão superficial. As estruturas danificadas principalmente foram vertedouros, a parte do coroamento, os taludes ou paramentos de jusante. 98% das ocorrências registradas são em barragens de acumulação de água, apenas um caso foi de mineração, e 93%, 38 barragens, são barragens de terra em arrancamento. Embora tenha aqui uma possível redução, ainda é um cenário que a gente precisa estar sempre acompanhando, aprendendo com o que aconteceu e propondo melhorias, mecanismos de implementação para melhorar.
A gente leu o relatório inteirinho. Como disse a Aline Costa, a maioria dos acidentes foi relativa a galgamento, ou seja, quando a água ou o resíduo transborda da barragem, principalmente por causa de chuva ou falha de vertedouro. Chuvas intensas causaram acidentes mesmo em barragens de baixo dano potencial, como ocorreu em duas estruturas de Nova Crixás, no noroeste de Goiás. O único acidente envolvendo mineração foi com uma barragem abandonada que já apresentava dano potencial alto em Nossa Senhora do Livramento, no Vale do Rio Cuiabá, em Mato Grosso.
Anjos de farda que não tem asa sobrevoam Brumadinho sobre as casas, ou melhor, o que sobrou delas. A tragédia é nova, mas a história é velha. Quem não se lembra de Mariana, vidas e famílias jogada na lama.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
Salão Verde detalha o relatório de segurança de barragens que a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico divulgou em julho a partir de dados de 33 órgãos fiscalizadores federais e estaduais. É um verdadeiro raio-x da situação de nossas barragens e um instrumento obrigatório de transparência da Política Nacional de Segurança de Barragens, aprovada pelo Congresso Nacional em 2010 e reforçada em 2020 diante da sucessão de tragédias e crimes socioambientais, como a gente relembra rapidinho no quadro a seguir.
Tá lá na lei.
Pode conferir.
Está lá na lei.
Em 2003, o rompimento da barragem de rejeitos da indústria Cataguases de papel e celulose despejou quase 1 bilhão de litros de lignina e sódio no rio Pomba, na zona da Mata de Minas Gerais, com reflexos na bacia do rio Paraíba do Sul. O caso despertou o deputado Leonardo Monteiro, do PT Mineiro, que no mesmo ano apresentou proposta para evitar novos acidentes.
Inclusive a mancha atingiu o mar lá no Rio de Janeiro. Observei que naquela época não existia lei. Existiam algumas normas técnicas, ano eu elaborei um projeto de lei e hoje nós temos uma lei consistente que estabelece todas as normas, desde a construção de uma barragem até a operação.
A medida, no entanto, não foi suficiente para conter crimes socioambientais. Em 2015, 20 pessoas morreram e mais de 60 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro poluíram o Rio Doce após o rompimento da barragem do fundão das mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton em Mariana. A lama tóxica chegou ao mar, no Espírito Santo. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, relembra o impacto entre os povos tradicionais.
Matar o Rio Doce não foi só matar a vida do povo Krenak, que não vai mais poder banhar naquele rio. As comunidades quilombolas, quando eles estão ali naquele território, mas sequer têm o direito de plantar, porque o território também está adoecido.
Em 2019, houve o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, da mineradora Vale, em Brumadinho, com 272 mortos e um rastro de rejeito de minério de ferro pelo rio Paraopeba. A Câmara dos Deputados acompanhou esse crime socioambiental por meio de comissão parlamentar de inquérito e comissão externa. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, foi o relator da CPI.
A Vale já sabia há meses que a barragem era instável. Preferiu parir certificações fraudulentas que atestavam uma estabilidade inexistente. Não acionou o plano de emergência em nenhum momento. Foi um assassinato. E isso está bem documentado no relatório. Uma tragédia anunciada.
O MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, denunciou uma série de violações das mineradoras no socorro às vítimas e nas reparações socioambientais e econômicas. Silas Fialho, líder comunitário de Brumadinho, resumiu o drama.
A gente tem um livro de danos, um livro, onde nossos danos são violados todo santo dia.
Em 2020, a Câmara dos Deputados e o Senado alteraram a Política Nacional de Segurança de Barragens com normas ainda mais rigorosas vindas de sugestões da CPI e da Comissão Externa de Parlamentares. A Lei 14.066 proibiu a construção de barragens a montante, fixou multa de até R$1 bilhão para o descumprimento de normas e abriu a possibilidade de os órgãos de fiscalização exigirem garantia financeira para a cobertura de danos provocados por reservatórios de hidrelétricas e barragens de médio e alto risco usadas por mineradoras e indústrias. Em 2023, a Lei 14.755 criou a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens. O deputado Zé Silva, do União de Minas Gerais, foi um dos autores da proposta que deu origem à lei.
Um registro histórico para o Brasil. Foram feitas inúmeras audiências públicas e dizer que esse é um papel nosso do Parlamento e nunca mais Brumadinho, nunca mais Mariana. E que a mineração seja mineração sustentável e responsável.
Tá lá na lei.
Pode conferir.
Está lá na lei.
A gente encerra o programa com recomendações do relatório de segurança de barragens.
Salão Verde.
O relatório anual sobre a Política Nacional de Segurança de Barragens identificou avanços e gargalos ao longo de 2025. Só para resumir, o relatório listou 404 barragens prioritárias para fiscalização, das quais 213 estão em situação crítica, com dano potencial associado alto ou médio e categoria de risco alto. No ano passado, houve 18 acidentes e 23 incidentes, felizmente sem morte. Na divulgação desse balanço, agora em 2026, Aline Costa, da Agência Nacional de Águas, resume algumas das medidas necessárias para a efetiva segurança de barragens no Brasil.
A responsabilidade, sobretudo, do empreendedor, manutenção adequada das estruturas, as inspeções, elaboração dos planos de segurança, elaboração do plano de ação de emergência, a responsabilidade dos órgãos fiscalizadores no sentido de fomentar o cadastramento de barragens e integração, promover a capacitação, comunicação e cultura de segurança de barragens, empreendedores públicos que necessitam mais esforços e recursos para o atendimento da política, que é um desafio com outra complexidade, além do privado, os desafios relacionados aos recursos públicos, a estruturação da defesa civil para que possa elaborar os plancons e dar apoio na elaboração do plano de ação de emergência. Temos o papel do comitê de bacia, com um olhar ali regional das necessidades daquela bacia.
Os plancons citados pela Aline são os planos de contingência de proteção e defesa civil. Brasil. O novo programa de aceleração do crescimento também contemplou várias obras com base na Política Nacional de Segurança de Barragens. Porém, a diretora da ANA, Cristiane Batiston, fez um importante alerta quanto aos órgãos de fiscalização dessa política.
Pela primeira vez desde o desastre de Brumadinho, registramos uma queda de 6% no número de fiscais dedicados a essa agenda no país, operando com um déficit de pelo menos 221 profissionais nas equipes mínimas. Neste ano, teremos um evento de El Niño, e isso nos exige muita atenção, preparação e prevenção.
Ilustrar o programa Trechos da Música Se Foi, de LP Rapper e DJ Kevin. Salão Verde mostrou o relatório de segurança de barragens de 2026, com produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Também tem versão em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.